Irmãos, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11. Versículo 1. Amém? Também está aqui o texto. Eu vou estar lendo antes o 10, 33, que diz o seguinte: também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos para que sejam salvos. Aí ele vai dizer no 11, 1, tornem-se meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Amém? Feche seus olhos e vamos fazer uma oração pedindo que o Espírito Santo fale conosco nessa noite. Jesus, nós pedimos que nessa noite o Senhor ministre aos nossos corações, ministre, ó Deus, a sua palavra em nossas vidas, que saiamos daqui, Deus, completamente cheios de Ti e com uma palavra nos nossos corações queimando, Jesus, com a certeza de que o Senhor nos molda e nos muda dia após dia. Nós oramos desde já, agradecendo ao Senhor Jesus, agradecendo a você, Espírito Santo, pela sua presença, ó Deus, sobre as nossas vidas. Amém. Irmãos, nessa noite, eu quero ministrar uma palavra para você, que eu estava orando e peguei um pouco do nosso tema para esse ano, um pouco daquilo que Jesus, eu creio que Jesus quer fazer em nossas vidas nesses dias, e trouxe para o nosso tema, baseando nesse texto do apóstolo Paulo, aqui a igreja de Corinto, no capítulo 11, versículo 1, e por isso o tema de hoje, eu quero falar um pouco para você sobre cristão de verdade, um cristão contagiante. E a pergunta, queria que você, sempre eu digo isso, para a gente refletir, para pensarmos e olharmos para nós mesmos, e pensarmos o seguinte: será que nós, será que eu, será que você, nós somos cristãos contagiantes? Será que nós contagiamos as pessoas à nossa volta, como o apóstolo Paulo escreve aqui no versículo 33? Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. E esse texto de Paulo vai dizer em Coríntios: tornem-se meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Estamos em um bom momento para fazermos uma reflexão sobre a nossa vida. Por que esse bom momento? Nada melhor do que o início do ano, não é verdade? Início do ano, esse início agora, é um tempo de reflexão. Ano novo, vida nova, tudo novo, tempo de recomeçar, ou tempo de começar o que nunca fizemos. É o tempo novo, é um tempo agora de pararmos, refletirmos, observarmos e pensarmos: vem cá, o que eu fiz ano passado, talvez de errado? Ou o que eu fiz que foi certo demais? Ou o que eu comecei a fazer que eu parei e não dei continuidade? Ou o que eu nem comecei por falta de coragem, sei lá, motivação, e eu nem comecei, e agora no início do ano, é tempo de recomeçar, é tempo de fazer, de começar. Então, como eu disse, é hora de começarmos talvez algo que nunca fizemos. Início do ano é muito bom. Ora, é hora de voltar talvez para a academia, não é verdade? Início do ano é ótimo para voltarmos para a academia, ou talvez começar uma. A dica é, vou dar uma dica para você: não pague aquela mensalidade de um ano, vai lá, faz uma aula experimental, se tu gostou, tu volta na outra semana. Espera, irmão, não se empolga, porque você vai lá a primeira vez, é muito tentador, o cara fala, você paga 12, tem um desconto. Aí eu tenho um amigo que ele falou, ele pagou 12, aí ele foi em duas, nunca mais foi. Faltando um mês para acabar, ele falou assim, um outro chegou e falou assim, vamos na academia comigo? Ele falou, pô, eu tenho um, então vamos. Foi lá, faltava acho que duas semanas, e o cara virou para ele e falou, você está acabando. Ele falou, vamos fazer junto? Vamos. Renovou mais um ano. Adivinha? Nunca mais foi. Falou, patrocinei a academia durante 2 anos. Não foi. Então assim, é tempo de recomeçar, talvez é hora de você fazer algo bom para o seu corpo, algo bom para você. Talvez é tempo agora de iniciarmos uma vida saudável. É hora de você olhar e falar assim: o que eu posso cortar que faz mal para o meu corpo? O que eu posso tirar que vai fazer mal para mim? Início de ano é ótimo para isso. É ótimo talvez para fazer algo que você nunca fez antes, ter essa vida saudável, tirar algumas coisas ruins da sua vida. E é isso mesmo. Deus é tão perfeito que Ele fez estações e tempo para a nossa vida. Não é verdade? Nós vivemos em dias, no mundo em que nós vivemos, ele é feito por estações. Tem a primavera, o verão, o outono, o inverno. Isso é ótimo, por mais que no Brasil talvez nós não conseguimos separar bem as estações, é quase verão o ano todo, mas tem as estações certinhas, e nesse processo da estação, nós temos o final do ano, nós temos 365 dias no ano, ou 366, se eu não me engano, esse ano é ano bissexto, né, que é o ano que tem 29 de fevereiro. E é assim mesmo, e é tão bom que depois desses 365 dias, ou 66, que nós trabalhamos, nós corremos, chega o final do ano, zera o calendário, recomeçamos tudo de novo. Isso nos dá ânimo, isso nos dá força para começar, para fazermos algo novo. E Eclesiastes 3 vai dizer o seguinte: há um tempo certo para todas as coisas debaixo do céu. E é esse tempo, para todas as coisas que estão debaixo do céu, há um tempo certo. Para as nossas vidas, há um tempo certo. E pensando, baseado no texto, nesse tema aqui, da igreja esse ano, desse ano novo que se passou, eu pergunto, talvez para refletirmos: você é um cristão contagiante de verdade? Como é você? Será que nós somos esses cristãos, cristão de verdade, contagiante, que contagia a vida das pessoas, que contagiamos as pessoas que estão próximas a nós, que estão perto de nós? Paulo afirma que ele era. Às vezes nós temos a mania de querer ser humilde demais, dizemos assim: ó, não quero falar de mim mesmo, já viu? E tem gente que diz o seguinte: olha, eu sou tão humilde que tenho orgulho da minha humildade. Já viu alguém dizendo assim? Mas é uma falsa humildade. Paulo não tem isso aqui, ele vai dizer o seguinte: olha, sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo, me imitem, faça aquilo que eu faço, seja igual a mim. Paulo aqui, como um cristão genuíno de verdade, ele diz: sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Paulo vai dizer isso aqui: me imitem, faça aquilo que eu faço. Sabe por que eu estou dizendo para vocês fazerem o que eu faço? Porque eu sou igual a Jesus, eu imito aquilo que Jesus faz, eu sou igual a Jesus, eu sigo os seus passos. Será que podemos dizer isso para as pessoas à nossa volta? Me imitem, igual eu imito a Jesus, sejam igual a mim, porque eu sou igual a Jesus. Um cristão contagiante é um crente que ele vive Jesus, ele se parece com Jesus, ele respira Jesus. Quem olha para ele sabe quem ele é, ele não se envergonha do Evangelho. Esse é um cristão de verdade, é um cristão, como Paulo diz em Romanos, no capítulo 1, versículo 16, não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro judeu e depois do grego. É isso que é ser um cristão contagiante, é sabermos que nós estamos influenciando as pessoas que estão à nossa volta, é sabermos que nós contagiamos as pessoas que estão próximas a nós, que elas olham para nossas vidas e falam assim: eu quero, eu ser igual a essa pessoa, eu serei igual a ele, porque nós contagiamos, nós enchemos a vida dela do poder de Cristo Jesus, que também está em nós. Quando somos cristãos de verdade, contagiamos aqueles que estão à nossa volta. Hoje, infelizmente, o que temos de pessoas que são a vergonha do Evangelho, já viu isso? Infelizmente tem pessoas hoje que eles são a vergonha do Evangelho, eles envergonham nós. Quando alguém chega assim e fala assim, que é crente, dependendo da pessoa, você fala: meu Deus do céu, quem dera se não fosse. Eu me lembro de uma vez que eu vi uma reportagem, não sei quem viu, de uns caras que estavam recebendo propina, né? E os caras pegavam lá a propina, aquele monte de dinheiro, e começavam a colocar na calça, escondendo em cima da mesa. Aí um deles pega e fala assim: vamos orar aqui para agradecer a Deus. E esses caras são uma vergonha do Evangelho, não se parecem e nada tem a ver com Cristo Jesus. Esses tais estão condenados, esses tais são pessoas que infelizmente envergonham o Evangelho de Jesus Cristo. falsos cristos, falsos cristãos. Não misturo minha profissão com minha religião. Um dia eu vi um miserável dizer isso. Eu não misturo a minha profissão com a minha religião. Cada um em cada qual. O que eu faço na minha profissão que é errado, eu não misturo com a minha religião. E se esqueceram de olharem para Paulo, para Cristo Jesus. Esses tais são falsos cristos. Pensa o que o Paulo diria morrendo por causa de Jesus Cristo. Pensa o que os apóstolos diriam. Pensa o que Jesus diria. E o que diria Jesus quando encontrar com essa pessoa no dia do juízo final? Será que essa pessoa é um cristão de verdade? Será que nós temos sido? Será que somos cristãos de verdade em nossa vida? Cristão contagiante tem uma vida íntegra. E quem olha para ele, vê Jesus na sua vida. Ele não se contém, ele quer falar de Jesus e ser igual a Jesus. Mas o que um cristão contagiante de verdade tem, que precisamos ter em nossa vida? Talvez essa pergunta hoje, para refletirmos um pouco, porque talvez fiquem algumas dúvidas em nosso coração. Que dúvida é essa? Vem cá, será que eu sou um cristão de verdade? Será que eu tenho seguido os passos de Jesus? Será que as pessoas que olham para a minha vida, elas veem Jesus na minha vida? Será que a partir do dia que eu me converti, que eu vim aqui na igreja, que eu levantei a minha mão, ou lá na célula, aonde você estava, que fez aquela oração lá, todo mundo sentado, e o líder da célula perguntou, alguém aqui quer entregar a vida para Jesus? Aí você estava lá, você quase nem levantou a mão, só fez oração, mas alguém viu com você. Depois daquele dia, algo mudou na sua vida? Será que algo mudou dentro de você? O que mudou dentro de você? O que você fazia que você não faz agora? Irmãos, não é somente mudar de religião, porque a pessoa mudar de religião não mudou nada. A pessoa mudou de religião e continuou nas mesmas práticas, é só mudou de religião mesmo, porque Jesus, um cristão de verdade, um cristão contagiante, a vida dele é muito maior do que uma religião. Ele vive Jesus, o seu exemplo é Jesus, ele se parece com ele, e as pessoas que estão à sua volta, olham para ele e sabem quem ele é. Essa é a diferença. Será que nós somos esse tipo de pessoa? Então eu queria fazer uma reflexão com você aqui nessa noite, nesse tempo que nós temos, e pensarmos um pouco sobre isso. Então, baseado em Paulo, e nesse ponto que ele diz, torne-se meus imitadores como eu sou de Cristo, em toda a história de Paulo, nós pensamos em Jesus Cristo, veremos alguns pontos. Primeiro, um cristão de verdade, um cristão contagiante, ele tem uma vida diária de oração. Ele tem uma vida diária de oração, porque Paulo vai dizer o seguinte, como eu sou de Cristo, sejam meus imitadores. Irmão, para alguém se parecer com Jesus, a primeira coisa que precisa fazer é ter o quê? Relacionamento, sem relacionamento não tem como. Então o primeiro ponto aqui é ter relacionamento, imitando a Cristo. Se tinha uma coisa que Jesus fazia, era orar. Você sabia disso? Pensa numa pessoa de oração, era Jesus Cristo. Jesus orava o tempo todo, e Paulo também. Se nós desejamos ser cristãos de verdade, se tem um primeiro ponto que precisamos fazer, é o quê? É orar. E esse é o melhor momento, porque talvez se você não tinha uma prática de oração, é o tempo de você começar, é o tempo de nós começarmos a termos uma vida de oração. Não existe cristão sem oração, não combina, entendeu? Quase rimou. Não existe cristão sem oração, não combina uma vida de um crente que não ora, porque oração é relacionamento, é conversar com Deus, é você falar com Deus. E uma coisa é a seguinte, quanto mais você fala, mais você se parece. É natural, isso vai acontecendo. Se você anda muito com a pessoa, você começa a pegar algumas coisas da pessoa. Já observou isso? Observa para você ver a sua esposa e o seu marido. Tem algumas coisas que eles acabaram pegando de você, um do outro. É manias, né? Algumas ruins, outras boas, graças a Deus, mas pega. Para trás eu vi um videozinho, antes de eu casar, eu não sabia que eu mastigava errado, que eu olhava errado e que eu respirava errado, porque um percebeu do outro, acontece. Mas a nossa vida cristã é desse jeito, quando nós nos relacionamos com Jesus, nós nos tornamos iguais a Ele. E se tinha uma coisa que Jesus fazia, era orar. Qual foi a primeira coisa que Jesus fez antes de começar o seu ministério? Oração. Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Quem levou Jesus? O Espírito. O Espírito Santo foi que conduziu Jesus. Jesus orou, falou: Pai, é a hora de começar o meu ministério? Deus falou: é a hora, filho. Então faz o seguinte: mas antes de você começar o seu ministério, vai ter uma provinha para tu passar aí. Tá bom, qual que é a prova? Você vai ficar 40 dias e 40 noites sem beber e sem comer, nada. Pronto, Jesus topou. Então o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Se tem uma coisa que Jesus fazia, era orar. Jesus começou com a sua vida com oração. Era comum para Jesus se relacionar com o Espírito Santo. Eram amigos. Jesus nos ensina em Mateus capítulo 6, e 5 e 6, versículos 5 e 6, uma oração que é a oração do Pai Nosso, que é uma oração muito conhecida. Jesus nos dá os passos ali para aprendermos a orar. Essa é uma boa, sabe por quê, irmãos? Através de Mateus capítulo 6, capítulo 6, versículo 5, a oração do Pai Nosso: Pai Nosso, está no céu, santificado seja o teu nome. Ninguém tem desculpa para dizer que não sabe orar, porque o mínimo que nós podemos fazer é o quê? É pegar a Mateus 6 e abrir ali e falar: hoje eu vou aprender a orar, vou orar nem que seja oração e pegar alguns pontos. Pronto, a oração do Pai Nosso. A nossa vida deve ser feita de oração, e eu só posso ensinar para alguém aquilo que faço. Jesus ensina aquilo que Ele faz. Se você ora, você pode falar de oração. Qual a última coisa que Jesus fez antes de ir para a cruz? Mateus 26, 36. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani, e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. A nossa vida deve ser feita de uma vida de oração. Todo cristão contagiante, ele ora, porque a prática da vida dele, para ele se encher, ele vai orar a todo momento. Cristão contagiante, ele ora. Ser imitador de Cristo, como Paulo diz, ser igual a Jesus é ter uma vida de oração. A pergunta que fica para nós hoje, para você: você é um crente de oração? Um dia, perguntaram para o reverendo David Poinchun, um pastor da maior igreja do mundo, lá na Coreia do Sul. A igreja dele hoje tem mais de 480 mil membros, é uma mega church na Coreia do Sul. Um dia chegaram para ele e falaram assim: pastor, reverendo, qual é o segredo? Nos conta aqui, o que que você fez para ter essa igreja tão grande? Nos conta qual que é o segredo para essa igreja explodir dessa forma aqui nesse país? Qual que é o segredo dessa obra tão extraordinária? O que que você fez? Qual que é o segredo mágico? Ele falou: o segredo é oração. Nós oramos. Eu ensinei a igreja que deve orar o tempo todo. Sem oração não acontece nada, e a igreja explodiu através da oração. Eles oram em média 4 horas por dia para que algo aconteça, e essa igreja é a maior igreja do mundo. A oração é o segredo do sucesso. Quer ter sucesso na vida? Ore. Sem oração nada acontece. Esse ano eu iniciei ele com um propósito. Esse ano, quando estava chegando no final do ano, eu falei: esse ano eu vou mudar um pouco o meu hábito de oração, porque eu tinha o hábito de orar durante o dia, e eu orava durante o dia, mas eu falei: vou mudar esse ano, eu vou fazer algo diferente. Eu comecei esse ano, eu falei: vou mudar agora. Já comecei no primeiro dia a levantar, falei: agora todos os dias eu vou levantar mais cedo do que eu levanto, todos os dias eu vou programar, tipo assim, se eu tenho um compromisso 8 da manhã, eu vou começar a levantar 7, se eu tenho um compromisso 7 da manhã, eu tenho que levantar 6, se eu tenho um compromisso 6, eu tenho que levantar 5. Eu me programei assim, já estou fazendo isso, hoje é o terceiro dia que eu fiz, eu quero prosseguir nesse hábito. Que foi o quê? Falei: Jesus, é o seguinte, sem oração, sem café. Pronto, sem oração, sem café. Eu só tomo café depois que eu tiver orado e eu tiver lido a Bíblia. Todos os dias eu tenho feito isso. E eu falei: poxa, se eu fizer isso, eu vou ler a Bíblia até o final do ano, porque eu oro, e vou lendo os versículos da Bíblia, eu vou lendo vários capítulos, né, na verdade, vou lendo vários capítulos, e pela contagem, se eu ler de 3 a 4 capítulos por dia, eu termino a Bíblia no final do ano. Então se eu ler mais, eu vou acabar antes do final do ano. Então esse ano eu decidi, falei: Deus, eu preciso criar um hábito de oração. Se é mais cedo, então eu quero criar um hábito mais cedo. Eu posso até orar durante o dia,
como o nosso pastor falou na virada, que Daniel orava 3 vezes durante o dia. Eu falei, não tem problema, mas eu quero ter um hábito todos os dias, sem oração, sem café. Só tomo café depois que eu tirar o meu tempo de oração e leitura da Bíblia, porque isso eu quero que vire um hábito na minha vida. Por isso que eu disse para você, o tempo novo, no ano novo é o tempo de refletirmos. Se nós queremos, se nós desejamos ser crentes contagiantes, cristão de verdade, precisamos orar. A oração nos move, a oração muda quem nós somos. Como eu te disse, quando nós oramos, Deus mostra quem nós somos, Deus mostra aquilo que precisamos mudar, Deus mostra aquilo que precisamos melhorar. A oração faz isso. Por quê? Porque você está conversando com Deus. E porque a oração não é um monólogo, a oração é um diálogo, e o diálogo é entre duas pessoas. É assim que acontece. Então, se nós oramos, logo Deus nos responde. Oração é primordial na vida de um cristão contagiante. Então, o primeiro ponto é esse: a vida de um cristão contagiante precisa de oração. 2, a cristão de verdade, ele tem um hábito, cristão de verdade, ele lê a Bíblia. Todo cristão de verdade, ele lê a Bíblia, é um hábito. Paulo era um leitor da Torá e dos profetas. Jesus, em vários momentos, ele cita os profetas. Só podemos citar o que conhecemos. Em vários momentos, durante o Novo Testamento, durante os Evangelhos principalmente, nós encontramos Jesus citando várias vezes o livro do profeta Isaías, várias vezes. Jesus começa a citar a Bíblia. Paulo então nem se fala. Quando nós olhamos Hebreus capítulo 11, Paulo citando grande parte ali, um dos trechos. Eu quero dizer para você, se nós somos cristãos de verdade e contagiante, temos que ter o quê? Uma vida diária de leitura bíblica. A Bíblia nos transforma, a Bíblia é um espelho, você sabia disso? Ela mostra quem você é, a Bíblia mostra quem nós somos. Quando nós lemos a Bíblia, nós olhamos assim e falamos assim, poxa, que miserável homem que sou, porque a Bíblia nos molda e nos muda. E quando nós lemos a Bíblia, nós começamos a entender as verdades que existem nela. Irmãos, teve uma vez, eu era adolescente, eu tinha 16 anos, e a igreja que eu fazia parte, nós fizemos uma viagem missionária. Nós reuníamos os jovens, os adolescentes, e fazíamos viagens missionárias. E nós fizemos uma viagem para o interior do Maranhão, uma cidade lá bem no interior do Maranhão mesmo, cidades bem pequenas, para evangelizar. E numa dessas, a gente formava duplas de evangelismo, né? Nunca um ia sozinho, sempre ia uma dupla ou três, um grupinho de pessoas. E eu fui com uma pessoa evangelizar. E esse cara, lá pelas tantas, ele evangelizando e falando com uma pessoa, ele virou para a pessoa e falou assim: não, porque na Bíblia está escrito, faça a tua parte que eu te ajudarei. Só tem uma questão: isso não está na Bíblia, você sabia? Não está na Bíblia. Mas o cara acabou de pôr um texto que não existe na Bíblia. Porque a importância de você ler a Bíblia é isso que você vai descobrir. Qual que é a importância? Quando você lê a Bíblia, às vezes você não vai saber tudo que está na Bíblia, porque a Bíblia é muito rica. Mas uma coisa é certeza: quando alguém falar uma verdade que não está lá, você vai saber na hora. Isso não está na Bíblia. É por isso que é importante você ler a Bíblia todos os dias. É importante você ter um hábito de estar lá lendo a Bíblia. Quantas heresias temos visto hoje em dia, falsos profetas se levantando. Eu estava vendo isso para trás, um cara aí que estava profetizando para a igreja dele, que teria lá 4 ganhadores da Mega Sena. Irmão, Jesus não está nem para isso, e o cara falando isso, e as pessoas são levadas por essas falsas profecias, por falsos profetas que começam a falar coisas, e pegarem coisas da Bíblia que nada tem a ver com Jesus. Por isso a importância de você conhecer a Bíblia. Todo cristão de verdade, contagiante, ele conhece a palavra, tem raízes profundas, não é levado por qualquer vento de doutrina. Faça um propósito esse ano, está em tempo ainda, hoje nós estamos no terceiro dia do ano. Faça um propósito, leia a Bíblia, faça isso. Irmãos, existem milhares de aplicativos para o seu celular, você pode baixar um aplicativo que eles têm planos de leitura, e lá você pode pegar o plano de leitura, que ele vai lembrar você todos. Uma dica, uma vez que eu fiz com um grupo de célula de adolescentes que eu tinha, eu criei um grupo com eles, dentro do aplicativo, que todo mundo lia a Bíblia junto, e a gente marcava, ia marcando para o outro, olha, o outro leu hoje, falta você ler. Isso é uma coisa boa, porque isso leva você a ler a Bíblia. Todo cristão, ele é profundo nas suas raízes, faça um propósito. Nós temos agora, por exemplo, para você aprofundar na palavra, vamos começar na próxima semana, a escola de crescimento no Espírito. O que é isso, pastor? É uma escola que nós iremos aprofundar na base cristã, de formação cristã, falar um pouquinho sobre introdução bíblica, sobre como ser imitadores de Cristo, como aprofundar a palavra de Deus. Vai começar agora com aula na segunda e domingo. Aprofunde na palavra de Deus, não perca a oportunidade. Jesus lê a palavra, Paulo vivia a palavra, seja um imitador de Cristo Jesus. Se nós queremos aprofundar, precisamos conhecer a palavra. Se queremos e desejamos nos tornarmos um cristão de verdade, se tem uma coisa que precisamos fazer é o quê? Tornar um cristão de verdade é lermos a palavra e conhecermos ela todos os dias. Terceiro, vida prática e genuína. Um cristão contagiante, ele se parece com Cristo. Versículo 11, tornem-se meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Paulo pode dizer isso com todo orgulho. Paulo pode dizer isso, tornem-se meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Ser, parecer, a ponto de quererem te copiar e ser igual a você. Existe uma diferença. Quando nós somos, as pessoas começam a olhar para você e desejam fazer aquilo que você está fazendo, porque elas veem a mudança na sua vida. Todo cristão genuíno, o cristão genuíno, ele é um cristão contagiante, ele não se contém, ele não consegue ficar calado. Aonde ele passa, por onde ele vai, as pessoas olham para ele e começam a ver na sua vida quem ele é. É impossível, irmãos, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, é impossível ficarmos calados. Nós começamos a conversar, daqui a pouco começa a fluir de você algo, não tem como. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, que está uma vida de oração, que você está lendo a palavra, eu vou dizer para você, é impossível alguém que ora e lê a palavra não ter uma palavra de Deus para uma pessoa que está passando por um momento de dificuldade. Se você nunca passou por isso, você precisa experimentar essa experiência com Deus, de Deus te dar uma palavra para você falar com alguém. Mas a questão é o seguinte, você só terá essa palavra no dia que você estiver aprofundando a palavra em relacionamento com o Espírito Santo. Senão, não tem como. Nós usamos sempre um exemplo muito legal, que é da abelha. A abelha, por que ela vai atrás do açúcar? Porque é doce. Ela vai atrás da flor porque tem o néctar. Ela vai lá na panificadora buscar o açúcar lá, porque ela sabe onde ela encontra. Ela é atraída. As pessoas, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, as pessoas são atraídas e começam a perguntar o que tem na nossa vida. É automático. A vida de um cristão genuíno é algo que acontece todos os dias. Ser, parecer, a ponto de quererem copiar e ser igual a você. Eu me lembrei de ontem, eu estava no supermercado andando com meu filho. A gente estava andando, o meu filho é pequeno, tem 5 anos. Pode subir o irmão do teclado, por favor? Ele tem 5 anos. E a gente estava caminhando no supermercado. E o meu filho, eu decidi fazer algumas coisas com ele algum tempo atrás. Eu dei orado por ele e pedido que Deus dê uma profundidade para ele. Ele é criança, não pense que meu filho vai ser diferente, ele é criança, criança faz criancice, não tem como, criança taca pedra no outro, viu? Se você não sabe, fala, não, filho do pastor, não faz isso não, né, André? Faz sim, criança dá treta com o outro, né, dá treta, criança de vez em quando ele fica nervosa, acontece, é criança. Tem gente que às vezes é tão interessante, que às vezes nós temos o Vida Vitoriosa Kids, né? Os pais acham que as crianças vão no Vida Vitoriosa e vai voltar um anjo. Não volta, é criança. Vai voltar querendo brigar, vai voltar querendo quebrar alguma coisa, vai voltar meio dando, fazendo birra, porque é criança, mas é cheio do Espírito Santo. Tempo atrás eu vi um exemplo de um irmão que falou, estava pregando e meu filho lá embaixo. E aquele mover na igreja, há uma unção acontecendo, e quando acabou, todo mundo chorando. Ele falou, meu filho subiu e falou assim, papai, que hora que nós vamos para o cinema? Criança, é ele, está chorando. E aí eu estava no supermercado com meu filho, a gente estava andando, eu coloquei ele no carrinho, e estava caminhando com ele, pastor Luizinho. Pastor Luizinho pode dar um exemplo muito top de família, meu irmão, que a família do pastor Luizinho, as filhas dele, são uma bênção. Pastor Luizinho, mas a Denise, pensa um casal extraordinária de família. E eu estava andando com meu filho. E aí lá para Tano, ele começou a conversar comigo e ele falou assim: papai, na patrulha canina tem um cara lá que é mau. O nome do cara é Rudiger. Acho que é isso mesmo, né? Prefeito Rudiger. As crianças estão aí, pode me ajudar. Prefeito Rudiger, pai. E eu, e aí, filho? Papai, o prefeito Rudiger, você sabe o que é? Prefeito Rudiger. Hã? Rudiger, obrigado pela dica. Tá errando, irmão. É Rudiger. O prefeito Rudiger, ele é um cara mau. Falei, sério, filho, aí? Ele falou, papai, ele é muito mau, ele faz tanta maldade. Papai, eu estava assistindo, porque meu filho, ele assiste só um pouquinho de televisão durante o dia. Nós decidimos fazer com ele, assiste simplesmente 30 minutos por dia. E aí nós cortamos mais ainda, e aí de um tempo para cá é só 30, 40 minutos no máximo, no final de semana. Como ele está de férias, né, abrimos a exceção de assistir 30 minutos durante o dia, mas quando volta às aulas, é 40 minutos no final de semana. E ele pediu para assistir o filme da Patrulha Canina. E ele falou assim: papai, lá tem o prefeito Rudiger, que é mau. E aí eu, filho, eu estava com ele assim na fila, assim, esperando um negócio, ele estava pegando lá um pão, e ele virou e falou: papai, ele é muito mau. E ele fez uma maldade lá, e ele sabia, papai, que ele não se arrependeu. Eu falei, sério, filho? E aí? Ele virou e falou: papai, se eu pudesse, eu ia falar de Jesus para o Rudiger, e ele ia mudar completamente. Eu falei, é isso aí, filho, é isso que tem que fazer. E nisso, quando uma mulher na minha frente ouviu, ela virou na hora, olhou para ele assim, falou: parabéns, garoto, é isso aí, tem que falar de Jesus mesmo. Eu falei, você tem que falar de Jesus para as pessoas. Eu falei, meu filho querendo converter a patrulha canina, vai pregar para o China para converter. Mas na hora eu fiquei tão feliz por ele, eu falei, é isso, filho. Eu falei, é isso, meu filho tem falado algumas coisas que Deus tem criado. Eu falei, é isso, levar Jesus às pessoas. É isso que precisamos, sabe por quê? Porque nós estamos cristãos contagiantes. Porque eu tenho falado com ele, nós temos orado com ele, temos colocado na cabeça dele de falar de Jesus. Quando nós fazemos isso, é automático. Nós chegamos e começamos a compartilhar com as pessoas. E aí, você é crente? E aí, você conhece Jesus? Não é não, pastor Paulo? Você conhece Jesus? Você não conhece? Você precisa conhecer. É automático, o Tito falou isso, ele não estava nem aí, no meio de todo mundo lá. E eu falei, é isso aí, porque o cristão contagiante tem a alegria de falar para as pessoas: você precisa de Jesus, você precisa conhecer Jesus, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. E a pergunta que fica para nós é: será que temos sido esse tipo de crente? O cristão contagiante, aonde ele vai, ele contagia as pessoas, ele não consegue ficar só para ele. Tem uma vida prática e genuína de cristão. Ele não desanima, ele não desiste, sua célula avança. Irmãos, tudo é oportunidade, tudo é oportunidade. Aonde ele vai, ele não consegue ficar quieto. Daqui a pouco ele está ali e já chega alguém perto dele, ele fica assim: meu Deus, é agora. Um dia desses eu estava com a minha esposa, a gente foi almoçar, e estava lá com as crianças, aí eu passei para pegar alguma coisa e deixei ele à frente. Quando eu cheguei lá, ela virou e falou assim: amor, sabe aquele cara que está lá na ponta da mesa? Eu falei, sei. Ela falou, pois é, ele estava aqui perto. Quando eu cheguei e sentei, porque meus filhos, aí onde a gente chega, todo mundo vê. Que aí daqui a pouco, porque como a gente não dá tela, criança que não tem tela, eles brincam. E eles começam a virar tudo de perna pro ar. Aí ela falou assim, ele estava aqui perto, aqui. Como as crianças começaram a brincar, ele saiu, acho que ele pediu para trocar de mesa. E aí, daqui a pouco chegou um casal. E esse casal chegou e sentou perto da gente. Quando o casal chegou e sentou perto da gente, e daqui a pouco eles viraram e falaram assim: uai, seus filhos também não usam tela? A gente, não. Irmãos, acabou. Daqui a pouco eu já saí com o telefone dele, já convidando ele para ir em algum lugar, para a gente marcar um encontro. Porque eu falei, é uma oportunidade de trazer alguém para Jesus. Todas as coisas são oportunidade para que possamos falar para alguém: você precisa conhecer o Jesus que transformou a minha vida, você precisa conhecer o Jesus que mudou a minha história. Eu sempre digo que se não fosse Jesus na minha vida, eu estava frito. Se não fosse Jesus na minha história, irmãos, eu não estaria aqui nunca. Se não fosse Jesus na minha vida, eu não sei o que seria de mim. Eu não sei. Mas Jesus me encontrou e me mudou, então eu não posso ficar quieto. Quando nós encontramos Jesus, toda oportunidade com alguém é oportunidade para dizer para ele o que Jesus fez na nossa vida. Se isso não está acontecendo, algo está faltando. alguma coisa está faltando, algo está faltando em nós. Um cristão contagiante, ele contagia as pessoas, ele convida todo mundo para ir para a célula, ele começa a convidar, vamos para a minha célula, porque nós queremos levar todo mundo para a célula, é automático, nós queremos que as células cresçam. Esse cristão, ele avança, ele está todo vapor, todo mundo que conhece ele fala bem dele, o casamento dele é bem sucedido, os filhos são uma bênção, sua família é um exemplo, seu caráter é irrepreensível. Esse é o tipo de cristão de verdade. As pessoas olham para ele diferenciado, porque a sua vida é completamente diferente, a sua casa é diferente, o seu casamento é diferente. Todo cristão de verdade, a sua vida é diferente. Você pode ser esse cristão de verdade, você pode ser esse cristão contagiante. Irmão, nós estamos no início do ano, talvez esse ano agora é o ano de você falar, olha, nós romperemos esse ano. A pergunta que eu faço para você é, quantas pessoas vieram no último ano para a igreja, se converteram graças a você? Quantas? Se nenhuma, alguma coisa está acontecendo, porque o cristão de verdade, o cristão contagiante, como é o tema nosso desse ano, o crente contagiante, ele não consegue ficar calado, ele não consegue ver alguém sofrer. Quando ele vê alguém sofrer, ele fala, olha, eu tenho a solução para você, já tenho a resposta para você, você pode mudar de vida. Um cristão contagiante, ele é alguém intenso. Você pode ver os melhores dias sendo igual a Jesus e a Paulo. Um cristão contagiante, sua vida é intensa em Jesus. Decida esse ano, decida agora, decida como Paulo, que você possa dizer, olha, sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo, sejam meus imitadores, também como eu sou de Jesus, sigam os meus passos, como eu também sigo de Jesus. Irmãos, esse pode ser um ano extraordinário na sua vida, pode ser um ano em que você vai marcar a história de alguém sendo contagiante. Esse pode ser o ano que você vai terminar e falar, glória a Deus, está vendo esse monte de pessoas que está aqui na igreja? Está vendo essa galeria todinha aqui? Foi de pessoas que eu fui atrás, de meus familiares, meus amigos, e falei para elas de Jesus, falei, Jesus pode mudar você completamente. Ser um cristão contagiante é diferente, há algo mais forte em nós, há algo extraordinário em nós. Quando somos contagiantes, irmão, alguém chega perto de nós, fala, estou doente, você fala, eu vou orar por você ser curado. Que é isso, eu oro. Ser cristão contagiante é quando alguém chega perto de você e fala assim, ó, eu estou triste, você fala, vou orar por você, vamos ali comigo que tem algo que vai mudar a sua história. Ser um cristão contagiante é viver uma vida intensa em Deus. E para fecharmos aqui, um cristão contagiante é alguém que criou hábitos na sua vida. Um cristão contagiante é alguém que deu o hábito de orar. Por isso ele diz, esse é o ano que nós precisamos romper a oração em nossas vidas. Esse é o ano que nós precisamos orar como nunca oramos antes. Esse é o ano que nós precisamos ler a Bíblia, talvez como nós nunca lemos antes. Quem estava aqui no culto da virada? Levante a mão. Então eu vou contar para vocês, se não estavam. O pastor fez um desafio aqui, vocês lembram? Falou, que tal a gente ler um livro por mês esse ano? Por que ele está fazendo isso? Porque ele quer que nós possamos ser impulsionados. Irmão, tem tantos livros excelentes, você pode ler, depois você pode procurar para a gente, vários livros que vai te impulsionar na sua vida cristã, no seu chamado, daquilo que Deus te chamou. E o principal livro que você precisa aprender a ler é a Bíblia. A Bíblia é o manual de todo cristão. Se nós queremos avançar esse ano, se nós precisamos avançar esse ano, se nós queremos esse ano nos tornarmos um cristão contagiante, precisamos ter uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica e uma vida intensa em Cristo Jesus. Amém? Que esse ano você possa sair do seu comodismo, que esse ano nós possamos sair do nosso comodismo, e que esse ano seja o melhor ano dessa história. Que esse ano seja um ano tão intenso em Deus, mas tão intenso, que as pessoas olhem para você e digam assim, você se parece com Cristo Jesus, você se parece com o Mestre, você é igual a Jesus, a sua vida foi mudada, a sua história foi mudada, o seu casamento foi mudado, a sua vida mudou, o que aconteceu? E você possa dizer, sejam os meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Esse deve ser o nosso ano, irmãos, que nesse ano sejamos imitadores de Cristo, assim como Paulo. Que sejamos imitadores de Cristo e que pessoas se inspirem em nossas vidas. O que você vai fazer de algo de intenso esse ano? O que você vai fazer para marcar a vida de pessoas esse ano? Como eu disse, comece agora, comece amanhã, comece a ler na Bíblia e fala: Deus, o que você tem para falar para mim aqui? Comece orando amanhã cedo, comece devagar, vai avançando. Você pode escrever algo: se você começar a orar e a ler a Bíblia, você vai ver a mudança que vai acontecer em você até o final do ano. Pastor, sou grande há 200 anos, não importa, não tem um homem, uma mulher que leu a Bíblia e orou e não viveu algo intenso em Deus. Não existe isso. Todo que homem e mulher que leu a Bíblia, que buscou ao Senhor, viveu experiências incríveis em Cristo Jesus. Amém? Eu creio que esse é um ano extraordinário. E esse tema, crente contagiante, vai contagiar nossa igreja. E nós veremos algo incrível em Cristo Jesus. Eu queria que você, nesse momento, talvez a pergunta sua hoje aqui, talvez tenha alguém no nosso meio, que você pode dizer: pastor, mas eu não sou esse crente contagiante, eu nem crente sou, pastor, nem cristão eu sou, mas como eu posso ter a minha vida transformada? Como eu posso ter meu casamento transformado? Pastor, como eu posso iniciar esse ano sendo pelo menos crente? Como eu posso iniciar esse ano sendo um cristão de verdade? Pastor, como eu posso iniciar esse ano para viver algo que eu nunca vi, uma experiência com Jesus, como eu nunca vivi ainda? Como eu posso terminar, começar esse ano vivendo algo intenso com Jesus, me apresentando a Jesus e conhecendo a Ele? Como eu posso, pastor? Talvez essa pergunta sua hoje, eu vou dizer: basta uma coisa bem simples: entregar a sua vida nas mãos dEle. É simples, é fazer oração comigo agora, falando: Jesus, eu quero entregar a minha vida em suas mãos, eu quero, Jesus, viver algo intenso com o Senhor a partir de hoje.